Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 5 de maio, eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira temos um dia de recuperação para as principais bolsas globais, depois de uma queda forte ontem, e já eu explico melhor os motivos desse movimento de baixa que nós tivemos na sessão anterior. Bom, neste momento, o que nós temos? Bolsas europeias e futuros dos Estados Unidos se recuperando parcialmente, investidores com foco agora se voltando, na verdade, para os balanços mais positivos e sinais de recuperação econômica. E essa perspectiva crescente na recuperação econômica está fazendo com que os preços das commodities alcancem o maior nível em quase 10 anos. O cobre, para vocês terem uma ideia, foi negociado em torno dos 10 mil dólares a tonelada. E o mercado de ferro, né, enxerga que o minério de ferro poderia chegar na faixa dos 200 dólares a tonelada seca. O contrato de petróleo Brent, negociado na Bolsa de Londres, se aproxima dos 70 dólares o barril após a divulgação ontem de queda dos estoques nos Estados Unidos. Apesar da alta das commodities, o índice dólar se fortalece nesta manhã, o DXY, enquanto os juros dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos também apresentam uma ligeira alta. Bom pessoal, o que eu queria trazer para vocês e que justificou o movimento de queda ontem, principalmente para as principais bolsas globais, e quando olha a gente, no caso, as bolsas de tecnologia lá nos Estados Unidos, a Nasdaq, a gente pode chegar à conclusão que tivemos um breve exemplo do que pode acontecer com os ativos de risco diante de um cenário que sai um pouco daquele que hoje é esperado e precificado pelo mercado. Assim, pessoal, se a gente for fazer uma retrospectiva, ontem, terça-feira, a gente começou com uma certa deterioração adicional das relações entre a China e o Taiwan. Não é um tema novo, né? É um tema já que vem ganhando certa recorrência, relevância, mas isso já acabou trazendo ontem uma certa pressão leve sobre os ativos de risco. No decorrer do dia, o principal fator foram os comentários da Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, sobre uma possível alta de juros nos Estados Unidos e que acabaram levando a uma queda rápida e acentuada dos ativos. Essa queda foi bem mais intensa no que a gente pode classificar como long duration assets, né? Ou seja, ativos de longa duração, como as ações de tecnologia. Depois desse discurso, né, que acabou trazendo aí efeitos nos mercados financeiros, a Janet Yellen acabou sendo obrigada a refazer e explicar os seus comentários mais tarde, o que acabou levando em si uma certa descompressão dos preços dos ativos no final da tarde. Contudo, pessoal, o estrago já tinha sido feito, tá? E principalmente ficou aí claro um sinal para o mercado, tá? Ontem foi o pior dia da Nasdaq 100 desde março, provocado por tais comentários. E o recado está dado, né? Como eu já disse anteriormente, se e quando tivermos, né, um cenário onde será necessário um ajuste de política monetária e os bancos centrais, em especial o Fed, né, a gente acredita que eles terão enormes desafios para comunicar e implementar essa estratégia. Tá? Então vejam, pessoal, o que nós temos aí de desafios para frente, em que eu acredito novamente, tá, que o mercado está cada vez mais próximo de tentar buscar algum motivo ou enxergar algo para fazer essa virada de página. Ele só precisa de um estopim. Tá? E ontem acho que ficou bastante claro essa percepção que eu já vinha comentando aqui com vocês e ficou bastante claro aí para a maioria dos investidores. Para a gente tentar fazer, quem sabe, uma alusão em relação ao que nós estamos vivenciando hoje e essa, infelizmente, dependência que o mercado tem sobre as declarações dos principais bancos centrais globais, principalmente o Fed, eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem que faz muito sucesso nas redes sociais e que é a seguinte: o golpe está aí, cai quem quer. Tá? Eu sei que às vezes pode soar meio engraçado, mas é isso que nós estamos vivendo, tá, pessoal? Um mercado completamente dependente das decisões dos principais bancos centrais e aquilo, Tá? A gente nunca vai saber quando realmente será esse ponto de inflexão. O mercado deve se acostumar e ter essa curva de aprendizagem com muita volatilidade. E aquilo que a gente sempre recomenda. Como a gente não sabe quando esse ponto de inflexão vai acontecer, novamente, seletividade, bom senso e diversificação. Falar um pouquinho sobre os PMIs do mês de abril, que confirmaram um bom momento aí da economia europeia, mesmo aí diante da pandemia da Covid-19, ainda não totalmente endereçada na região. Nesta manhã a gente teve os dados do PMI de serviços, que subiram para 49,6 pontos no mês, de 49,6 pontos no mês de março para 50,5 pontos no mês de abril, e o consenso era de uma pontuação de 50,3. Olhando para o PMI composto mesmo, subiu a 53,8 pontos no mês de abril. No mês de março, essa pontuação era de 53,2 e a expectativa era de 53,7, ou seja, mais um indicador que veio acima do que o mercado esperava. Só para trazer para vocês, pessoal, sempre que esse indicador indica uma pontuação acima dos 50 pontos, isso significa uma expansão. E foi o que a gente acabou tendo, tanto da parte de serviços quanto do PMI composto. Bom, pessoal, hoje aqui no Brasil, grande destaque do dia é a decisão do Copom. A grande maioria do mercado que acredita numa alta de 75 pontos percentuais, ou seja, Selic saindo de 2,75% para 3,5% ao ano. Assim, o Banco Central deve continuar o seu processo de normalização monetária ao longo do ano, em que o mercado também espera que a gente tenha uma Selic final para 2021 em torno de 5,5% a 6,5% na média, tá? A grande dúvida, então, pessoal, está focada na comunicação. Se teremos a expressão ajuste parcial mantida ou removida do comunicado, e isso, pessoal, é um fator que divide bastante o mercado, tá? Então, eu acredito que com a decisão do Copom, com a ata, né, divulgada, isso sim pode trazer aí uma reação dos mercados amanhã, já que o mercado está muito dividido sobre o que nós teremos em relação ao seu comunicado sobre o ajuste parcial. Acredito eu, né, que seria mais prudente que a comunicação do comitê mantenha, né, a flexibilidade em relação à velocidade e à magnitude do ciclo de alta de juros, mas como eu já disse, isso não é consenso do mercado. Também queria trazer aqui para vocês as questões sobre a reforma tributária. No dia da apresentação do relatório da reforma, que seria ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou o fim das discussões do tema na comissão que discutia a reforma. Agnaldo Ribeiro, relator do projeto, defendia a aprovação de uma PEC mais ampla, a qual contemplasse a unificação de impostos federais, estaduais e municipais. O governo e Arthur Lira, porém, defendiam uma tramitação em partes, a iniciar pela fusão de alguns tributos federais. Essa decisão de Lira, pessoal, então causou uma certa confusão no Congresso e despertou uma reação também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu a continuidade dos trabalhos. Na avaliação de técnicos do Congresso, essa decisão de Arthur Lira praticamente, né, entre aspas, zera o jogo da reforma e pode gerar, sim, atrasos na sua tramitação. Notícia, na minha opinião, negativa, aí, de acordo com a expectativa aí do mercado, que aguardava por uma agenda aí de reformas mais presente. Aí. Enfim, eu acho que boa parte disso já foi antecipada ontem pelos investidores, a Bolsa Brasileira, que teve uma queda, acompanhando sim o noticiário internacional e também o local. Bom, sobre a temporada de balanços, pessoal, vou trazer aqui para vocês com mais detalhes alguns resultados que foram divulgados e eu consegui pegar alguns comentários de analistas especialistas do setor. Queria começar então com o Iguatemi, que divulgou um resultado ligeiramente acima do que o mercado esperava. Destaque aí para a melhora nos seus resultados financeiros. Iguatemi, que é uma empresa que faz administração de shopping centers. Lucro líquido foi de 39,8 milhões, uma alta de 219%. Em comparação com o mesmo período do ano passado. EBITDA, potencial de geração de caixa, foi de 100,3 milhões, o que representa uma queda de 0,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na parte operacional, que foi o grande destaque, a taxa de vacância subiu para 9,7% e as vendas de mesmas lojas caíram 25,6%. O aluguel das mesmas lojas, pessoal, mostrou certa resiliência, caindo somente 4,2% no ano contra ano. Felipe, mas esses números não são negativos? Sim, são negativos. Mas levando em consideração que nós estamos, né, no meio de uma pandemia em que o setor de shoppings sofreu bastante com a restrição de mobilidade, acredito sim que esses resultados, apesar de ruins, podem trazer uma melhor percepção por parte dos investidores. Tá bom? Vale ressaltar que as operações do Iguatemi estão aí com cerca de 86% da sua capacidade de horas, o que vai permitir então que com um aumento da mobilidade das pessoas, da mobilidade social e uma diminuição das restrições por conta das vacinações, isso deve aumentar o volume de vendas das lojas nos próximos meses e assim reverter esse índice de inadimplência da companhia. A gente também teve o resultado do grupo Assaí, que fez a cisão recente com o grupo Pão de Açúcar. Lucro líquido 240 milhões, crescimento de 113% com a comparação ano a ano. EBITDA, potencial de geração de caixa, 640 milhões, crescimento de 44%. Assim, pessoal, a companhia apresentou um sólido crescimento também na parte de receitas, explicado por crescimento de vendas de mesmas lojas e também expansão de lojas. Foram 18 novas lojas nos últimos 12 meses. A companhia também apresentou uma expansão da margem bruta e da margem EBITDA quando comparada com o primeiro trimestre de 2020. Margem bruta, pessoal, e margem EBITDA são indicadores muito acompanhados quando a gente olha para as ações do varejo, tá? Especialmente as empresas aí ligadas a supermercados. Assim, com uma entrega de crescimento de receitas consistente, expansão da margem bruta, apesar de um trimestre bastante desafiador por conta do aumento das restrições da Covid e também a ausência do carnaval e a desaceleração da inflação de alimentos, acredito que possa ter uma boa repercussão hoje no mercado. Além disso, pessoal, nós tivemos o Bradesco divulgando um lucro recorrente de 6,5 bilhões de reais, carteira de crédito atingindo 705 bilhões no trimestre. A gente teve Copasa com lucro líquido de 219 milhões no primeiro tri de 2020, crescimento de 36,7%. E a Minerva divulgando um lucro líquido de 259,5 milhões de reais no primeiro tri, uma queda de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. EBITDA 484,9 milhões, crescimento de 27,1% frente ao mesmo período do ano passado. Todos esses resultados que eu trouxe para vocês, pessoal, apesar de às vezes não trazer comentários qualitativos, mas de acordo com um compilado da Bloomberg, foram resultados que surpreenderam o que o mercado esperava. Para finalizar aqui o noticiário corporativo, a gente teve a WhatsApp lançando ontem o seu sistema de pagamentos, em que o processador atual de pagamentos é a Cielo. Tá? Vamos ver se isso de alguma maneira melhora as receitas da companhia. Nós tivemos a Raizen, que é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, se preparando aí para protocolar um pedido de oferta inicial, uma oferta pública, no começo de junho, de acordo com a coluna do Broadcast, essa oferta que pode movimentar algo em torno de 10 a 13 bilhões de reais e, de acordo com a reportagem, já estaria atraindo investidores estrangeiros. JHSF celebrou com a Even um acordo para desenvolvimento de um projeto multiuso de alto padrão aqui na cidade de São Paulo. O valor geral de vendas é de 737 milhões de reais. E sobre a agenda do dia, hoje aqui no Brasil, 9 horas da manhã, dados de produção industrial, 10 horas da manhã, o PMI composto, e às 18h30, como eu já disse para vocês, mais ou menos, decisão do Copom. Nos Estados Unidos, nós temos os dados de emprego, ADP, e hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos AES Brasil, a antiga STT, Braskem, BR Properties, Copel, Engie Brasil, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Quero Quero, Taesa, Tenda, TIM e Totos, todas essas companhias divulgando seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.